Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Uma pesquisa da Associação de Consumidores Proteste mostra que o cheque especial pré-aprovado, né, disponível a qualquer momento e sem burocracia, pode superar em praticamente 4 vezes a renda dos consumidores. E você, está enrolado aí com o seu cheque especial, com o cartão de crédito? Toda quinta-feira tem Educando o Seu Bolso, ensinando você a cuidar melhor do seu dinheiro aqui no Em Boa Companhia. E ele está de volta, o nosso amigo economista Frederico Torres. Bom dia, Fred, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar de volta aqui.
É isso aí, o prazer é todo nosso. Agora, Fred, é realmente uma armadilha o tal do cheque especial? Para começar, eu queria que você explicasse agora o nome cheque especial. Não é aquele cheque, daquele talão de cheques que a gente tem, não, né? É outra coisa.
Surgiu com essa... O nome surgiu assim, né, Pedro? A gente precisa ser mais velho para conhecer a origem da terminologia, porque hoje em dia quase ninguém usa cheque mais, né? Então, o cheque normal era aquele cheque que o banco só cobria se houvesse fundo, se houvesse recurso na sua conta, no montante maior do que o valor do cheque emitido. E aí se criou esse cheque especial como uma forma de dar segurança ao correntista de que o cheque dele seria compensado, independentemente de haver ou não fundos suficientes para honrar aquele cheque. Então, por isso se deu o nome de especial. Você dá um cheque de 100, mas só tem 50 na conta, o banco vai cobrir o total dos 100, vai abrir um empréstimo dos 50 restantes, né, e passa a cobrar juros sobre esse valor que você usou, mas não tinha em conta. Então, a origem da terminologia é essa, né? Acontece que hoje praticamente todo mundo tem isso. Isso era uma deferência, era um privilégio, uma coisa que pouquíssima gente tinha acesso no passado, há bastante tempo atrás, quando a cultura do crédito no Brasil era bastante incipiente ainda, não era tão fartamente disponível a possibilidade de tomar dívida, de tomar crédito. Só que hoje isso está disponível para todo mundo. Uhum. Né? Quer dizer, por um lado a gente tem que comemorar, porque não é mais uma coisa restrita a pouquíssimas pessoas, é uma possibilidade que todo brasileiro tem, mas por outro lado é como você está levantando a pesquisa da Proteste. Isso causa uma preocupação porque as pessoas não sabem usar. Uhum. A oferta é abundante, a gente vai citar alguns casos aqui hoje durante o programa em que ela é até demasiada, diria, uhum, né? E não sabendo usar, é como se você tivesse aberta uma porta para você entrar num caminho muito ruim para a sua vida financeira.
Ô Fred, eu me lembro bem que essa história de cheque especial, pelo menos para mim, começou numa propaganda de um banco que nem existe mais, né? O Banco Real, que falava assim, 10 dias sem juros no cheque especial. E isso realmente era tentador, né? Ah, eu estou sem dinheiro agora, eu vou usar o cheque especial, esse limite extra que o banco me dá, e eu tenho 10 dias para pagar. Pois é, mal sabe ele, né? Mal sabia ele, mal sabe a gente, muita gente ainda tem esse desconhecimento, de que no 11º dia, os juros, eles pegam todo esse período, né? Ou seja, é uma propaganda, uma coisa assim, meio que para inglês ver, né?
É muito difícil. Eu fui cliente do Real, do antigo Real. Eles tinham uma estratégia de buscar os universitários, como o João está aqui hoje, sim, nos acompanhando aqui no estúdio.
Minha primeira conta universitária, isso, foi no Banco Real.
Exatamente.
O meu limite, o meu cheque especial era de R$250.
Aí, tá vendo?
Eu me lembro disso.
Eu não posso nem falar o meu, porque não era reais ainda, Pedro. A moeda era outra. Mas, então, tem isso mesmo. Essa isenção de 10 dias, ela se transforma num problema se você ultrapassa os 10 dias, passa para 11, eles voltam a cobrar do seu período integral. E aí, com taxas que hoje vão aí em média 470, desculpa, do cheque especial está em média 318% ao ano, 470% do rotativo. Você imagina que rapidamente você tem um montante de juros muito grande a pagar, né? Uhum. Então, o que a gente quer trazer hoje para um assunto bem, bem simples, mas que afeta muita gente. O alerta que a gente quer fazer hoje para o nosso ouvinte, para o ouvinte aqui da Inconfidência, é cuidado com os limites pré-aprovados de crédito que já, né, estão disponíveis para quase todo mundo hoje. O que, que é um limite pré-aprovado de crédito? É o cheque especial, que praticamente todo mundo hoje tem. É o rotativo do cartão de crédito, que é o quê? Quando você não paga a sua fatura no cartão de crédito, você entra numa dívida de cartão de crédito. O limite para uso do seu cartão de crédito também, total da fatura. É o crédito pessoal, que é aquele que você vai na maquininha sacar o dinheiro e antes você conseguir sacar o dinheiro, eles colocam lá, né, em negrito, tome bem um crédito,
chamativo.
Bem chamativo. É. Você tem que procurar para achar onde é que você consegue para fazer.
Pular essa tela, né? É. Você tem que caçar, porque se você clica o Enter, você já cai direto nessa página.
Exatamente. É. Mas aquelas propagandas de internet que você, antes de conseguir o que você quer, você tem que passar por uma série de pop-ups, aquelas propagandas. Então, somando isso tudo, existe hoje um volume muito grande de crédito, de limite de crédito, a gente chama, né? A possibilidade de se endividar, pré-aprovado hoje para o brasileiro. E aí, como é pré-aprovado, ou seja, está disponível, é rápido, é conveniente, é fácil, só se apertar um botão, né, e aquele dinheiro cai na sua conta, muita gente acaba tomando esse empréstimo, né, por descontrole, ou por desconhecimento, porque não tem um orçamento, porque não sabe o quanto que aquilo custa em juros, porque não tem ideia das consequências que isso vai trazer para a vida da pessoa. E aí, isso pode acabar realmente fazendo uma grande diferença mais à frente.
O João tem uma pergunta para você, Fred.
Fred, existe um público que corre o risco de estar mais endividado pelo cheque especial? Tem um público mais endividado ou não?
Em média, as classes mais baixas, de mais baixa renda, têm um endividamento um pouco maior do que os mais ricos. Mas a gente já trouxe aqui no programa, né, Pedro, um caso que chegou lá para nós no blog, muito sintomático, inclusive, de um servidor público com salário bastante alto para a média brasileira, já de 26 anos, próxima aposentadoria, com a família. E o caso era, assim, gritante do volume de dívidas que a pessoa tinha, pedir ajuda, inclusive, de um consultor lá do blog para poder sair do buraco, devia, assim, enormemente. Então, assim, não é um privilégio de quem ganha pouco, não.
Sabe o que eu acho mais complicado? É porque no extrato da gente, chega lá, por exemplo, total, e eles colocam, incluem o cheque especial, parece que você tem aquele dinheiro a mais. Sim. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho R$5.000 na minha conta, aí parece assim, saldo total disponível, R$6.000. E aí você acha assim, ah, então eu tenho R$6.000, eu posso gastar. Não, você tem R$5.000 e eles colocaram esse mil de cheque especial. Isso confunde a gente, né,
sim,
Fred?
Sim, é muito difícil de ter a informação correta. O nível de acesso, de transparência, né? Quer dizer, a facilidade com que se coloca uma informação financeira no extrato, na internet, ela não é tão grande quanto deveria para o nível de educação do brasileiro médio. Então, tem esse caso que o Pedro falou, onde se mistura o que você tem realmente na conta com o limite do seu cheque especial, tem na fatura do cartão de crédito também pagamento mínimo, né, que é o que chama a história do rotativo. Não é um pagamento mínimo, aquilo ali não é um pagamento, aquilo
devia ser... É um endividamento.
É um endividamento máximo, né? Olha, você tem uma fatura de 1.000, o cara coloca o pagamento mínimo 150, infelizmente, tem gente que acha que só tem que pagar os 150. Sim. E o que está fazendo é tomar os R$850 restantes do gasto que fez naquela fatura em uma dívida que custa 470% em média, né? É o rotativo do cartão de crédito ao ano. Né? A história do crédito pré-aprovado, a facilidade, como a gente falou aqui, você tem que passar por essa tela antes de conseguir sacar, né? Mas parece uma bobagem, a pessoa ela deve passar por isso sem contratar. Mas a simples ordem, a prioridade com que se coloca as informações para o usuário, para o cliente bancário, interfere na disponibilidade ou na possibilidade ou não dele contratar esse crédito, o que acaba sendo um tiro de culatra. Então, o Pedro tem razão, não é assim trivial nos esquivarmos desses créditos. E aí, Pedro, eu queria só citar aí o caso da Proteste que você citou, reportagem que saiu no estado de São Paulo essa semana. A Proteste fez um levantamento junto aos principais bancos sobre os limites que estariam disponíveis para três pessoas, né? Três, vamos dizer assim, personagens. E contabilizou todo o dinheiro liberado pelos três bancos, né, para uma mulher com renda de 5 mil e dois homens com rendimento de 5 e 10 mil reais. Esses rendimentos, eles são os rendimentos máximos, são com renda extra, quer dizer, hora extra, comissão, significa que um mês de vacas mais magras, né, a oferta de crédito representa proporcionalmente um peso ainda maior, né, que esses consumidores têm disponível para pagar as contas. A renda pode flutuar um pouquinho para baixo, em outras palavras. No caso mais extremo, né, para ler aqui da reportagem, o consumidor com conta no Itaú Unibanco e salário de 10 mil dispõe de um limite, vejam bem, quer dizer, o cara ganha 10 mil, tá?
Uhum.
E ele tem um limite, isso aqui é um caso real, levantamento da Proteste, né, todo mundo conhece aí, com renda de 10 mil, esse cidadão tinha um limite de 21,6 mil no cheque especial.
Caramba, nossa. Então, gente, ele ganha 10 mil e tem disponível 21.600 reais. Como é que ele dá conta de pagar se ele pega esse empréstimo todo, né? Se a renda dele é 10 mil, Fred?
Pois é, calma que não acabou ainda não.
Nossa, mano, o buraco é mais embaixo.
Tem mais. O valor, que esse 21,6, ele se somava a outros 16,1 mil disponíveis no cartão de crédito.
Nossa!
Como assim?
Isso sem contar que no crédito pessoal, né, o banco oferecia outros, aí é de cair para trás mesmo, 55 mil reais com a possibilidade de parcelamento em 24 ou 48 vezes. São, assim, os 21 mil em cheque especial, como o Pedro bem colocou, já é um problema por si só. Uhum. Né? Porque o cheque especial, gente, vejam bem, é o táxi. Né? É aquele meio de transporte que você usa assim, raramente para ir daqui e ali, né? Você não vai usar uma distância grande porque é caro, né? Uhum. Então assim, 21,6 mil de cheque especial a 318% ao ano, você passa um mês, dois meses nessa modalidade, você, né? Um mês aqui, você tem 3 mil reais de juros. 3 mil reais é dinheiro demais, o cara ganha 10, é 10 bruto, quando ele faz hora extra, quando ele tem uma comissão boa. Então, assim, é 30, 35, 40% do salário dele em juros de cheque especial. Se ele usar o limite por um mês. Tá? No rotativo, no cartão, 16,1, né, é outro problema por si só. Né? O limite do cara é mais do que a renda dele no cartão de crédito apenas. Isso em um banco só. Né? Quer dizer, o que a gente está mostrando parece esdrúxulo para um banco só, mas nada impede que esse cara tenha conta em outro banco.
Sim, uhum. E vai se endividar no outro banco
ou
também.
Ou que ele tem cartões de outra instituição, né? Quer dizer, porque é o data do vencimento, ou porque ele quer ter um limite maior, e vai se endividar em outra instituição também. Né? Então, somando isso aqui, Pedro, João, a gente tem por mais de, sei lá, quanto é que vai dar aqui? 21, 16, 55, dá por volta de uns 100 mil reais... Não, quase 100, né? 9, no mínimo, 9 vezes o salário do cara. Ele pode, numa tacada, num dia de fúria, desculpa a brincadeira, porque não é para fazer brincadeira com um caso desse, mas ele pode enfiar o pé na lata, né? Uhum. Em 9 vezes a renda mensal dele.
Ele pode sair disso aí depois?
Porque
Se é possível sair disso.
São dívidas caríssimas, né? São dívidas emergenciais, ou seja, que deveriam, assim, deveria haver um critério, um discernimento maior para usá-las, né? E que é o contrário, são limites fartos, né, amplos, que excedem claramente, o nosso ouvinte que está acompanhando aí vai perceber que esses limites excedem a razoabilidade, uhum, né? Aquilo que deveria realmente ser usado, né, por uma pessoa disciplinada financeiramente, né? E caríssimos. Então, é o alerta que a gente quer fazer aí hoje, é que esses limites, eles estão exagerados. Essa é a minha opinião, obviamente que cada um tem um, mas assim, são fáceis de ser contratados e tem que se tomar muito cuidado com eles.
Agora, Fred, para a gente terminar, se os bancos oferecem tanto assim, o calote para eles é baixo? Porque as pessoas, elas que caem no cheque especial, elas pagam suas dívidas? Porque, assim, se eles estão oferecendo tanto, com tanta facilidade, dá a impressão que para eles é um negócio muito lucrativo e que as pessoas estão arcando com suas dívidas, né? Porque se tanta gente não pagasse, eles não iam oferecer assim com tanta facilidade.
Tem isso é uma faca de dois gumes, né? Ou seja, a inadimplência nessas modalidades é um pouco mais alta do que nas outras, aliás, bastante mais alto. Por exemplo, inadimplência no rotativo do cartão de crédito, né, que é essa, quando você paga só o mínimo, aqueles 15% e empurra o outro para frente, ela chega a quase 30%. Ou seja, um a cada três não paga. Uhum. Né? Só que o juros é tão alto que nos outros dois que pagam...
Está compensando para eles.
É meio que compensa uhum. aquele que não paga. Então, em resumo, Pedro, os bancos, as financeiras, os administradores de cartão de crédito, etc., ainda assim, ainda com inadimplência alta, ainda com nível de pagamento baixo, ganham dinheiro com essas modalidades. Por isso que continuam oferecendo. Eu acho que não preciso nem dizer que o banqueiro sabe fazer a conta, uhum. né? E ele não ofereceria isso de maneira fácil, ampla, né? Em volumes altos. Como a gente falou, colocando na frente do saque, né? Lá no caixa automático, para você contratar, para você ter aquele impulso, ceder ao impulso, se não fosse um bom negócio para eles. Aí é que a gente tem que ter o discernimento. Né? O que é um bom negócio para o banco, geralmente não é um bom negócio para nós.
O cidadão tem que abrir o olho. Bem, esse foi o Educando o Seu Bolso desta quinta-feira com o economista Frederico Torres. Outras informações lá no blog educandoseubolso.blog.br. Fred, muito obrigado. Um abraço para você, um abraço para o Everton, que te substituiu tão bem aqui durante essas duas últimas semanas. E na semana que vem, então, mais um assunto para ensinar a você, ouvinte, a cuidar melhor do seu dinheirinho.
Maravilha, gente. Um abraço. Eu que agradeço.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.